em relação com o governo. O senhor doutor mandou uma mensagem ao secretário de Estado, Hugo Mendes, a dizer que esta reunião hoje é basicamente para melhorarmos a forma como funcionamos. Eu gostava de perceber, afinal, o que é que se passava, qual era o problema, então, no funcionamento.
Para responder.
Senhor deputado, o meu entendimento é que se estabelecem pontos, falando abertamente sobre as coisas. Os problemas de governança que eu estava a apontar estavam a acontecer já há algum tempo. Os canais de comunicação não eram os mais adequados. Por exemplo, especificamente em relação à nomeação dos não executivos, que eu considerava urgente, entre o meu pedido de propostas a três empresas especializadas a 10 de fevereiro e a reunião que tive com o ministro Pedro Nuno Santos, em que ele me disse imediatamente para avançar com esse trabalho, os três meses que me deiam, entendendo embora que houvesse um governo de informação, foram um bloqueio provocado pelo secretário de Estado Hugo Mendes. De maneira que havia claramente aspectos a melhorar na forma como a relação entre a TAP e o Governo funcionava, e em particular a minha com os secretários de Estado Hugo Mendes, com quem foi a pessoa que trabalhei mais e, na maior parte dos momentos, com muito gosto e cooperação.
Para perguntar?
Quando diz que os canais não eram os mais adequados, o que é que isso quer dizer? Há aqui, por exemplo, um exemplo também das comunicações que enviou, que foi o secretário de Estado, enviou-lhe um e-mail para o e-mail pessoal e só depois, muito mais tarde, é que encontrou. Quando diz que os canais não eram adequados, tem também a ver com isto ou está a falar da relação mais formal, digamos assim?
Não estou a falar da relação formal, ou seja, um dos papéis, por exemplo, do Conselho de Administração é fazer a ligação com os acionistas. Obviamente que os membros do Governo deveriam falar com os membros da Comissão Executiva quando isso fosse necessário, se bem que provavelmente isso já implica uma participação em temas operacionais um bocadinho excessivos. Mas do meu ponto de vista não deveria haver uma reunião presencial ou por times do membro do Governo com a Presidente da Comissão Executiva ou com o Administrador Executivo sem a minha presença, por exemplo.
Para perguntar?
Dia 29 de dezembro de 2021 também havia uma mensagem a Hugo Mendes a dizer que já enviaram uma proposta de comunicação para a mídia e também enviaram uma proposta de comunicação para a CMVM. Isto é mais um exemplo de comunicados que enviaram ao Governo e o que eu lhe pergunto é, todos os comunicados, todas as apresentações precisavam da autorização do Governo?
Senhor deputado, como tive a oportunidade de responder, a maior parte da comunicação da TAP era liderada pelo Departamento de Comunicação, que reportava à Comissão Executiva. Especificamente nesse tema, a articulação com o acionista faz sentido, porque estamos a falar de uma nomeação, ou do equivalente a uma nomeação do administrador, ou seja, dando a data que me está a dar, 29 de setembro, estamos a falar do anúncio da renúncia do administrador João Weber Gameiro, e do anúncio a 15 de outubro da sua substituição enquanto membro da Comissão Executiva pelo nosso colega administrador Gonçalo Pires. Nessa instância em particular, parece-me que a articulação sobre esse tema, que é um tema da competência do acionista, seria apropriada e desejável.
Para perguntar.
Então o Governo também viu o comunicado sobre a saída de Alexandre Reis?
Para responder.
O comunicado sobre a saída de Alexandre Reis consta no acordo. Eu julgo que o senhor deputado indicou que no dia 2 de... Eu não tenho conhecimento disto, não é que estou a fazer deduções que talvez não devesse fazer, mas no dia 2 de fevereiro, segundo a indicação que deu, a Presidente da Comissão Executiva envia o esboço de texto do acordo para o Secretário de Estado e, presumivelmente, no anexo 2, se não me falha, a memória constava lá os termos que tinham sido acordados entre advogados que iriam fazer parte da. Que iriam ser a comunicação da CMVM. Aliás, como também é público, aos senhores deputados, na comunicação que eu fiz a todos os colegas do Conselho de Administração, eu fui bastante sucinto, exprimi a minha tristeza pela saída da administradora Alexandra Reis, que, como percebem, foi uma forma menos que neutra de comentar o assunto e copiei o comunicado da CMVM que constava no anexo. e que era comunicado público para a CMVM ou para outra entidade qualquer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Então, o comunicado pelo qual a CMVM acaba de abrir um processo contra o Nacional à TAP foi também visto pelo Governo?
Eu não conheço o processo contra o Nacional que foi aberto pela CMVM, nem que não posso confirmar qual é o seu conteúdo, e eu não conheço a versão que foi enviada alegadamente pelo Presidente da Comissão Executiva para o Secretário de Estado de Documentos. Não sei se já continha ou não continha esse anexo, não sei em que momento, acredito que pelo menos a versão final tenha seguido também para o Governo, mas estou de uma forma a especular. Acho que é preciso que o Sr. Deputado e esta Comissão validem essa troca de comunicações para conseguir chegar a essa conclusão. Peço desculpa se estou a ser demasiado preciosista, mas acho que é a resposta correta ao que me perguntou.
Para perguntar.
Obrigado, Sr. Doutor. Não, acho que fez bem. Nós teremos aqui a CMVM daqui a dois dias e terei também a oportunidade de desenvolver isto. Queria lhe perguntar uma coisa final relativamente à comunicação exatamente da CMVM. Quem é que fez o texto original? Porque o CFO esteve aqui e disse que tinha sido o Sr. Manuel Beja a enviar-lhe e que ele basicamente assinou o comunicado e enviou.
Para responder?
O texto original foi acordado entre advogados e foi objeto de discussão entre advogados e repare, parece-me natural, porque o conteúdo dessa comunicação é relevante para as duas partes do ponto de vista reputacional. Parece-me natural que ele seja discutido entre advogados. Constava no anexo, eu conheci-o no dia 4 de fevereiro às 8h35, talvez uns minutos depois, porque o texto é longo e demorei algum tempo a lê-lo, e quando, perto das 11 da noite, envio essa comunicação a todos os membros do Conselho de Administração, copiei e colei o texto que existia já no acordo.
Sr. Deputado, alerto só para que o seu tempo está praticamente no fim. Faz favor.
Muito obrigado. Uma pergunta muito rápida. Já como a Alexandra Reis, como Secretária de Estado, teve duas reuniões com ela, 14 e 16 de dezembro. Pergunto-lhe só qual foi o conteúdo das mesmas.
Sr. Deputado, a primeira foi uma reunião a sós, de cortesia, em que falámos sobre as motivações dela para aceitar o convite para o Governo, em que falámos sobre a situação da TAP e os desafios que tínhamos neste momento. Foi uma mistura de uma reunião profissional e pessoal, de dois ex-colegas, ao mesmo tempo, e também de duas pessoas que têm, a partir desse momento, trabalhar juntos. E sensibilizei a Secretária de Estado, Alexandra Reis, para a necessidade de corrigir os problemas de governança, dizendo que isso é uma responsabilidade das infraestruturas, mas peço o seu poder de influência no sentido de garantir que isso acontece, nomeadamente na nomeação dos não-executivos. Como deve calcular, a Secretária de Estado, Alexandra Reis, tendo sido administradora da TAP, conhecia muito bem a dinâmica do Conselho e percebia muito bem o valor e a importância de nomear estes não-executivos, e disse-me de alguma forma que farei o que puder, mas como sabe não depende de mim. E falámos também dos temas que foram objeto da reunião dois dias depois, sem entrar em grande detalhe, na medida em que tinham uma densidade técnica que precisavam, quer do lado da Secretaria de Estado do Tesouro, quer do lado da TAP, de outras pessoas para se discutir.
Para perguntar?
Para terminar, pergunto-lhe só qual era o problema com os não-executivos, porque nós vemos os e-mails, as comunicações, e passou tanto tempo e o senhor vai insistindo muito e parece que nunca lhe dão resposta, nunca consegue resolver o assunto. Qual era aqui o problema? E agradeço as respostas.
Para responder.
Repare, um conselho de administração completo, com uma maioria de não-executivos, poderia efetivamente ser um contrapeso quer à Comissão Executiva, quer à ação do Governo. E eu propus explicitamente ao Secretário de Estado Mendes, ao Ministro Pedro Nuno Santos, ao Ministro João Galamba e ao Ministro Fernando Medina que acabassem com o Conselho de Administração e que tivessem apenas uma Comissão Executiva, o que é uma prática comum em muitas empresas públicas e funciona. A CP funciona assim e outras empresas funcionam assim. Okay? Seria uma possibilidade e o acionista é completamente soberano para decidir esse modelo de governança, se o entender. Ter meio Conselho de Administração é que não é uma solução adequada. Não teria qualquer problema em que a nossa função acabasse em função dessa decisão. Mas ou há um Conselho de Administração em plenos poderes e com condições para exercer o seu papel, ou não há. O meio termo em que vivemos durante todo este tempo não é da boa governança.
Muito obrigado. Terminamos agora, efetivamente, a primeira ronda. Sr. Deputado Bernardo Blanco pede a palavra para... Faz favor, diga.
É muito rápido, é só porque a parte final da pergunta não foi respondida, que era qual era o problema, porque é que não conseguiram dar resposta aos pedidos...
Pode só precisar esta questão.
O Governo não deu resposta aos seus pedidos para resolver este tema.
Sr. Doutor, só esta precisão na resposta em relação ao Sr. Deputado.
Sr. Deputado, eu não encontro o documento em causa, mas ele foi entregue à Comissão numa pasta única que diz documentos entregues em mão. O processo de... era de facto muito útil encontrar essa pasta, mas peço desculpa de não ter organização suficiente para isso. Pronto. Mas, de memória, esse processo começou no dia 10 de fevereiro, repare, a saída do primeiro administrador do Executivo foi a 15 de outubro, com a substituição do administrador executivo por um não executivo, ou seja, reduzimos o não executivo, e depois, a 29 de janeiro, com efeitos a 31 de janeiro, saiu o administrador de Manuel Silva Rodrigues. Dez dias depois da saída efetiva do administrador, eu pedi propostas a três empresas do setor para identificarmos não executivos. Discuti com todos os membros do Conselho de Administração o perfil desejado. Okay? O perfil foi consensualizado e criámos comitês de nomeação que, para um perfil que era um perfil de aviação, tinha três não executivos e apresenta a comissão executiva, e para o perfil financeiro tinha os três mesmos membros não executivos, incluindo eu próprio, que liderava, e o administrador Gonçalo Pires. Fizemos o processo todo, relativamente conturbado, encontramos excelentes candidatos, e apenas em outubro, quando era suposto...
Por favor, pode continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E apenas em outubro consegui apresentar uma lista que já estava pronta há algum tempo ao Secretário de Estado do Documentos. Era suposto apresentá-la ao Ministro, mas por dificuldades de agenda apresentei ao Secretário de Estado de Documentos a pedido do Ministro. Passado algumas semanas, apresento essa lista ao Ministro. Na primeira reunião, não sei se na primeira ou se na segunda reunião com o Ministro João Galamba, apresentei-a novamente. Na reunião com o Ministro Fernando Medina e o Ministro João Galamba, referi a existência dessa lista, mas não a levei, não só porque não era objeto da reunião, como, do meu ponto de vista, a escolha destes dois administradores era feita pelas infraestruturas. De maneira que a inação entre 10 de fevereiro de 2022 e 11 de abril de 2023 só imputava ao acionista.
Muito obrigado. Está terminada agora esta primeira ronda e, portanto, se não, ninguém estiver, ninguém se opuser, fazemos um intervalo para recuperarmos algumas forças até às 22 horas. Pedia rigor no cumprimento de começarmos às 22 horas, porque ainda temos a segunda ronda pela frente e a terceira ronda. Até já e muito obrigado. Vamos começar os nossos trabalhos, temos quórum e vamos continuar com a inquirição do chairman da TAP, Dr. Manuel Beja. Agradeço mais uma vez estarmos todos aqui, continuarmos o nosso trabalho e pedia que conseguíssemos ser o mais eficazes possível nos nossos trabalhos. Esta segunda ronda, que vai também começar pelo grupo parlamentar do PCP, tem 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares. Eu queria referir que vou ser muito rigoroso com os 5 minutos, pedir aos seus deputados ajuda nessa questão. Depois dessa pergunta de 5 minutos, haverá uns 5 minutos de resposta da parte do Dr. Manuel Beja e fecharemos assim esta segunda ronda. Usa da palavra o Sr. Deputado Bruno Dias para os 5 minutos que tem disponíveis. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Dr. Manuel Beja, no início desta audição, já umas horas atrás, disse que com esta experiência nestas funções exercidas na TAP ficou mais descrente sobre o setor empresarial do Estado. Mas eu queria convidá-lo a refletir se, na verdade, a TAP alguma vez, ou por outra, neste tempo,